Continuando sobre as leis de Pesach. Em Pesach nós não podemos comer, usufruir, possuir chametz. O que vem a ser chametz? Então, chametz é muito interessante, porque o que é chametz pode ser matzá. O que pode ser matzá pode ser chametz. Ou seja, existem 5 grãos. Trigo, cevada, aveia, centeio e espelta, que são chamados Hameshet Minei Dagan. São 5 grãos que deles dá para se fazer chametz. Todos os outros grãos não viram chametz. Eles podem também inflar de certa forma, mas não é chametz. E aí já é uma outra questão que depois a gente fala sobre Kitniot, os Ashkenazim, outra história. Mas a princípio nós estamos falando sobre chametz. Então, esses 5 grãos, se você fizer uma massa com eles e tomar determinadas precauções, ele não fermenta. E você tem a matzá. Do contrário, ele vai fermentar. Então não existe meio termo. Ou ele é matzá, ou ele é chametz. Ou você tem dúvida, né? E aí obviamente que nós vamos ser rigorosos e considerar que é chametz. Afinal de contas, é uma proibição severa da Torá. Isso quer dizer que qualquer alimento feito com um desses grãos já vai ser considerado chametz. Se você não tomou nenhuma precaução das precauções, não, ela acabou. É chametz. Então, lógico que nisso entra a pita, a bolacha, macarrão, pizza e lógico, pães, e etc. Também, por exemplo, a cerveja. Não vai ficar distante disso. É feita de cevada. Cevada que fica lá molhada. Pronto, chametz. Além disso, existem os alimentos que são feitos com componentes de trigo dentro. Então não é a comida inteira um chametzão, mas ela tem chametz dentro. É, por exemplo, chocolate com aqueles farelinhos de biscoito dentro. Exemplo. Ou como se chama? Essas comidas de soja, que tem imitações de carne, de frango, etc. Tem componentes lá dentro que são chametz. Então tudo isso é proibido possuir, é proibido comer e usufruir em Pesach. O que nós fazemos, então, com todo o chametz que nós temos? A primeira coisa, a princípio, a Torá diz que, chegando à véspera de Pesach, nós temos que exterminar todo o chametz que nós temos. Essa é uma mitzvah. É uma mitzvah que nós cumprimos na véspera de Pesach. Nós vamos falar depois sobre busca do chametz e queima do chametz. A mitzvah é biur chametz, exterminar o chametz. Nós cumprimos essa mitzvah. Só que nós temos, de uma certa forma, bastante chametz em nossas casas. Diferente no passado, que a pessoa tinha, o que ele fez naqueles dias. A validade das coisas era mais rápida, então não tinha muito estoque de nada. Hoje em dia nós temos estoques. E o que nós fazemos então com esse estoque? Então tem duas opções. Primeira, consumir tudo antes de Pesach ou exterminar o que sobrou. Segunda opção é se livrar disso durante Pesach. E por isso que existe o conceito de se vender o chametz. Antigamente essa ideia era só para empresas ou quem tinha muito chametz. Hoje em dia isso vale para todas as pessoas. O que nós fazemos? Nós assinamos uma procuração, dando o direito para o rabino da sinagoga, da comunidade, da cidade, vender o chametz que nós temos na nossa nossas posses. Como que isso se dá? Então, em primeiro lugar, nós temos que separar o hametz e guardar ele todo em um determinado lugar e saber o que tem lá e fechar esse armário. Está bem claro que isso daqui, durante Pesach, vai ser vendido. Quem pode? Muitos lugares fazem assim. Não sei se é muitos, vai. Vamos dizer, alguns lugares, não é muitos nada. Alguns lugares fazem isso. Que todo mundo traz todo o seu hametz e leva para, por exemplo, a sinagoga ou o que for, um quartinho que tem designado para vender hametz, todo mundo põe lá dentro do seu hametz. O rabino tranca, vende para o não-judeu durante Pesach. Depois de Pesach, as pessoas vêm lá e pegam o hametz. Essa é uma opção. Poucos lugares fazem isso, porque não é logisticamente viável. Complicado. Então, se é uma cidadezinha pequena, dá para fazer isso. Do contrário, fica complicado. Então, o que se faz? O rabino vai vender o hametz que tem na casa de cada pessoa. Esse hametz é vendido na véspera de Pesach, de manhã. E esse ano tem aí a sua peculiaridade por conta de Pesach começar no sábado à noite. Então, véspera de Pesach é Shabbat. Então, tem uma certa modificação aqui de como que é feita essa venda, porque a gente ainda tem hametz para comer no Shabbat. Mas agora, sem entrar nos pormenores como que funciona nesse ano, tem as suas regras, mas o rabino vende o hametz para o não-judeu. Todo o hametz está em todas as casas, por isso que ele tem a procuração de todo mundo, com os endereços, e ele está vendendo o hametz que tem em todos esses lugares. Nós, de nossa parte, trancamos o hametz num lugar específico, o rabino vende este hametz para o não-judeu. O não-judeu compra esse hametz na véspera de Pesach, assinado o contrato, eles apertam as mãos, eles fazem Kinyan Sudar, como é chamado, que é uma forma de aquisição. Ele paga por esse hametz. Então tem uma série de detalhes que são feitos pela lei para garantir que o hametz está vendido completamente para o não-judeu. Esse hametz, o não-judeu paga por ele, não valor integral. Ele não tem. Imagina só, cidade inteira vendendo o hametz que tem nas suas casas. Tem aquelas pessoas que vendem todo tipo de hametz que tem de casa. E tem as pessoas que evitam vender hametz assim de verdade, quer dizer, um pão, uma bolacha, essas coisas terminam e acabam antes de pensar tudo. Vai vender produtos que contêm ingredientes que são hametz. Assim ou assim, a pessoa está vendendo esse hametz. O não-judeu não tem como pagar. Se faz uma avaliação geral, quanto que não dá, ele não consegue pagar. Ele paga um valor de entrada. E se combina com ele que depois de Pesach vai se acertar e ele vai pagar o restante do que falta. E ele pode levar esse hametz já a partir do momento que é vendido. Se o não-judeu aparece na tua casa e fala, eu vim aqui, eu comprei o hametz do rabino tal que você vendeu o hametz, eu vim aqui buscar, quero pegar hametz. Tem que abrir a porta, lógico, hoje em dia, por segurança, confere primeiro com o rabino que é verdade, mas que seja, você deixa ele entrar, você leva ele até onde está o armário, você não pode pegar. Ele vai abrir e pegar o que ele quer e levar. E depois ele vai, a pessoa vai acertar com o rabino. Ele quer receber o valor do que ele vendeu. Quer dizer, o cara levou, quero que me pague. E tem histórias que já aconteceu disso, bem interessantes, onde o não-judeu realmente levou o hametz que ele tinha direito. Mas o que acontece depois de Pesach? O rabino acerta com ele e pede para ele pagar o restante. Se ele não tem, então ele tem uma opção. A opção é que ele pode vender para o rabino de volta o hametz. Ele comprou uma coisa, não está conseguindo pagar tudo. Então eu quero te vender de volta. E o rabino, então, compra dele o hametz. Isso é feito assim que sai Pesach. Os rabinos geralmente pedem uma hora para poder efetuar essa compra. E por isso, durante a primeira hora depois que termina Pesach, nós não consumimos do que está vendido para o não-judeu. Tem que esperar o rabino recomprar. E aí sim, está liberado usar aquele hametz que foi vendido. Essa venda é uma venda válida, segundo as leis. Ela é feita corretinha, direitinho. Não é um jeitinho, é uma venda completa. Completa e total. Tanto é que se ele bate a porta, você tem que dar para ele. Está vendido. Agora, só para finalizar, já que nós mencionamos antes, o que acontece quando véspera de Pesach cai no Shabbat? Funciona de uma forma rápida para entender. A venda do hametz vai ser feita na sexta-feira. Não se pode vender no Shabbat. Então o rabino vai fazer a venda na sexta-feira. A questão é como que se escreve no contrato. Existem alguns costumes diferentes de como se escrever no contrato. Ou, porque assim, nós vamos precisar de hametz ainda comer na sexta-feira. Nós precisamos ainda fazer as duas primeiras refeições de Shabbat com pão, como nós vamos falar, se Deus quiser, mais para frente. E por conta disso, nós precisamos então ter hametz. Não pode vender todo o hametz para o não-judeu. Eu preciso ter hametz ainda no Shabbat. Então, o que se faz? Existem duas opções. Ou que o rabino vende todo o hametz na sexta-feira de manhã, ele vai lá, faz o contrato com o não-judeu, só que tem uma cláusula. E a cláusula diz que esta venda entra em vigor no sábado de manhã, às 10 e tanto da manhã, por exemplo. Que é o horário logo depois que se come, que ainda pode usufruir durante uma hora. O rabino põe isso no contrato. Então, todo o hametz até lá é meu. O que sobrar de hametz está vendido para o não-judeu a partir daquele horário. Essa é uma opção. A outra opção que existe é que se coloca uma cláusula no contrato que a venda está sendo, lógico, efetuada de manhã cedo, mas ela só entra em vigor minutos antes de acender as velas de Shabbat. Então, todo o hametz que eu tenho na minha casa, que sobrou e que está nos armários, tudo já guardadinho para ser vendido, esse hametz entra em vigor a venda quando está alguns minutos antes de Shabbat. Então, tudo que eu guardei até lá está vendido para o não-judeu. O que eu não guardei lá, que é o que eu deixei sobrar para eu comer no Shabbat, está na cláusula lá dizendo que o hametz que deixou-se para comer no Shabbat não está vendido para o não-judeu. E o não-judeu dá o direito de todo o hametz que sobrar no Shabbat, o judeu fazer o que ele quiser com esse hametz. Então, o que sobra do que você comeu no Shabbat, nós vamos ver aqui. Tem que se dar um jeito de exterminar ele da forma permitida no Shabbat. E aí não tem nenhum problema que sobre esse hametz não vigora a venda do não-judeu. Então, eu não tô pegando, roubando dele para fazer isso daí. É meu. Esse hametz que sobrou para comer no Shabbat é meu. Então, mais ou menos, essas são as diretrizes. Os rabinos sabem exatamente como fazer, lógico. E eles colocam as cláusulas pertinentes a um ano como esse que, véspera de Pesach, cai no Shabbat.